Em 2020, 5 novos municípios do Paraná ultrapassaram a marca de R$1 bilhão no seu Valor Bruto de Produção Agropecuária, o VBP. Dessa forma, são 14 cidades nesse clube bilionário. Mas afinal, o que motivou essa explosão de riquezas no campo? Na edição número 1548 da revista Boletim Informativo do Sistema FAEP-SENAR Paraná, que passa a circular agora no final de outubro, a reportagem de capa aponta que caminhos esses municípios percorreram para chegar até esse resultado bilionário. Esse também é o tema do episódio do nosso podcast de hoje. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados de hoje, começando pela Larissa Alves, que é coordenadora da Divisão de Estatística do Departamento de Economia Rural da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento. Bem-vinda, Larissa.
Boa tarde, obrigada pelo convite.
E o Luiz Eliezer, do Departamento Técnico Econômico do Sistema FAEP-SENAR Paraná. Obrigado pela presença, Luiz.
Olá, André, é um prazer estar aqui mais uma vez falando com o amigo ouvinte.
Gente, eu acho que uma dúvida que muitos ouvintes devem ter, e vocês podem explicar melhor do que ninguém, é, afinal, o que é o valor bruto da produção agropecuária? Quando a gente fala de VBP, do que nós estamos falando exatamente?
O VBP, ele é uma estimativa do faturamento da produção agropecuária. Então, o departamento realiza o levantamento tanto de um preço médio de comercialização recebido pelo produtor e a produção efetiva ali durante a safra agrícola do ano base. Então, a gente faz esse cálculo do que seria o faturamento bruto da produção rural.
E Larissa, como é calculado esse número do VBP na prática?
Na prática, o departamento faz o acompanhamento de aproximadamente 350 culturas. Destas, a gente acompanha com maior frequência as culturas de maior expressão, né? A gente faz o acompanhamento da estimativa de safra. Todo mês a gente divulga uma perspectiva de qual a área produzida, a ser produzida, qual a perspectiva da produção efetiva, produtividade, a comercialização dessas culturas. Então, tudo aquilo da lavoura que é de grande expressão na produção estadual, a gente faz esse acompanhamento mensal. As condições dessas lavouras a gente divulga também semanalmente.
E me conta uma coisa, a gente viu que em 2019 a gente teve um VBP da ordem de 98 bilhões, já era um número recorde. E agora, em 2020, fomos para 128,35 bilhões. É um resultado bastante expressivo, né? Isso é um número fora da curva ou o Paraná vem realmente galgando números dessa magnitude?
Esse resultado nós já verificamos desde o início da série histórica em outros dois momentos, então não é muito frequente, ele já ocorreu, resultado bastante expressivo antes, mas ele não é tão frequente assim, a gente teve uma conjunção de fatores ali que contribuíram para isso. Nos outros dois levantamentos, aconteceu que o carro-chefe da nossa economia, que é a soja, ela teve uma safra ruim.
Por problemas climáticos.
Problemas climáticos, principalmente, porque daí você tem uma perda bem expressiva da produção. E no ano subsequente, você teve uma recuperação. Então, só isso já representa um incremento bastante expressivo, porque, em média, a soja ela representa mais de 25% do VBP no Paraná. Então, assim, um ano que ela teve uma dificuldade, a gente teve uma quebra de safra lá em 2019. Então, com a retomada aí, no ano de 2020, inclusive, a gente teve a produção recorde, a gente superou 20 milhões de toneladas da produção desse grão. Então, essa recuperação ajudou bastante nesse resultado, fora outros fatores.
E vamos lembrar, se o nosso ouvinte não sabe ainda, se ele ainda não leu na revista Boletim Informativo, os municípios que já faziam parte desse clube do VBP acima de 1 bilhão eram Toledo, que é o principal, né, Larissa? É o VBP mais expressivo do estado,
primeiro,
né?
Uhum.
É o primeiro. Depois vem Cascavel, Castro, Guarapuava, Marechal Cândido Rondon, Santa Helena, Assis Chateaubriand, Dois Vizinhos e Palotina. E os novos membros desse clube do VBP acima de 1 bilhão são Tibagi, Carambeí e Piraí do Sul, nos Campos Gerais, e Nova Aurora e São Miguel do Oeste, na região oeste. Dá para a gente tentar regionalizar isso? A gente vê que a maioria dos municípios com VBP expressivo está na região oeste e agora nos Campos Gerais. Por que que essa concentração ocorre?
A gente verifica, né, na região oeste, que a gente tem uma integração das cadeias produtivas bastante expressiva. Então, a gente tem a pecuária lá muito consolidada e, concomitante, a gente também tem produção de grãos bastante expressiva. E, de certa forma, nos Campos Gerais, a gente também verifica essa situação. Aqui nos Campos Gerais, por questões climáticas e tudo mais, então, tem uma diferença do que é mais... o que se sobressai mais numa região em relação à outra, mas essa conjunção ali, tanto uma pecuária muito expressiva, né, no município de Toledo, se a gente estratificar ali somente o VBP da cultura de suíno de corte, ele foi superior a 1,13 bilhões. Então,
nossa,
seria mais um município, assim, só a produção...
Só o porco de Toledo
só
já...
Só o corte, né, nem a cadeia, né, porque a gente também estima a produção de... leitão, a parte de comercialização, de recria, matrizes, né? Então, somente isso é super expressivo. E se a gente pegar aqui a região de Castro, 600 milhões do VBP do município foi da produção de leite, né? Que a vocação ali de Castro é a produção de leite, Castro, Carambeí. Então, a gente tem a dinâmica integrada ali das cadeias produtivas nessas duas regiões e isso que contribui muito para sobressair no faturamento.
É bem isso que eu ia resumir, né? Você tem ali na região oeste tanto a agricultura como a pecuária bastante desenvolvida e bastante integradas, né? A produção agrícola, a produção de soja e milho é para alimentar esse plantel aí de suínos e de aves muito concentrado nessa região.
E a gente até pensa, né, quando a gente que é leigo, né, pega o valor agregado de alguns produtos, a gente vê que a proteína parece que deveria representar um segmento grande do valor bruto de produção. Isso acontece? As proteínas, elas realmente têm esse peso na composição do VBP ou são mais os grãos?
No próprio levantamento do DERAL, em 2020, né, a pecuária ela ficou com a maior parte do VBP, né? Ela ficou com 50% do VBP, seguido ali de 47% da agricultura e 3% para as florestas. Dentro da pecuária, a avicultura é o nosso carro-chefe, né? VBP superior a 20 bilhões, né? Não é, Larissa?
Isso mesmo.
E assim, muito dependente dessa produção agrícola, né? Lembrando que a ração da ave é 70% milho e mais ou menos 30% de farelo de soja. Então, a gente tem tanto a cadeia da pecuária, né, do frango, muito dependente também dessa agricultura.
E uma coisa que a gente percebeu, né, é que nesse ano que passou, a gente experimentou um dólar supervalorizado, o preço internacional das commodities agrícolas também estava lá em cima. Isso impactou a composição do VBP? Isso teve um peso nesse cálculo?
Com certeza. O que a gente verificou, uma exceção ali de determinados grupos, como das hortaliças, é um crescimento generalizado dos preços. Então, a gente teve uma valorização em vários segmentos e atrelada a uma produção elevada, juntamente desse preço recebido pelo produtor bastante elevado, né, em relação ao ano lá de 2019, a gente teve esse incremento no VBP.
Complementando o que a Larissa disse no início, André, o VBP, resumindo, basicamente é preço vezes quantidade, é o preço médio ponderado vezes a produção. Então, a gente teve um ano de valorização muito forte nos preços, ou seja, foi a variável preço que puxou o VBP. Mas a gente vê, principalmente nesses municípios que entraram agora para o grupo dos bilionários, variação positiva muito forte também na produção.
E foi um ano de problema climático, né?
Exato, exato. A gente viu aumento de área em alguns municípios, a gente viu aumento do abate. Por exemplo, em Tibagi, suíno para abate, dobrou o abate de suíno, e isso repercutiu depois no aumento de VBP de mais de 30%. Então, quando a gente tem combinado aí aumento de preço e aumento da produção, o VBP, sem dúvida, ele explode, digamos assim.
Aí a gente verifica esse crescimento real superior a 20%, né?
Barbaridade. E é uma coisa, como você falou, que é uma situação que é verificada em alguns momentos na série histórica, não é uma coisa que deve acontecer repetindo no ano que vem, talvez?
A projeção é para o ano que vem também tenha um incremento bastante significativo. Enfim, em relação à conjuntura que a gente vive atualmente, né, a gente tem uma dinâmica bastante única no mundo, né, global. Então, a pandemia ela modificou muita coisa. A gente teve os ciclos de comércio foram afetados. Então, a gente teve períodos de restrição, né, de demanda. Depois, a gente recuperou. Então, toda essa para equilibrar tudo isso, vai um tempo. Então, assim, a gente verifica se no ano passado os preços internacionais eles estavam elevados. Esse ano eles estão mais elevados ainda. Então, o índice de preços da FAO, se eu pegar a comparação de setembro agora de 2021 em relação a dezembro, é de 20%. E isso está sendo puxado pelo preço das carnes, pelo preço de açúcar e derivados e do óleo de soja, dos óleos vegetais, né? Então, assim, esses produtos ainda estão pressionando bastante. Então, a gente tem esse fenômeno que é global, né? De uma valorização bastante expressiva nos preços dos alimentos.
E eu posso depreender disso que a gente pode ter mais municípios com VBP bilionário no ano que vem?
Provavelmente, porque a gente tem ali, muito próximo, assim, teve, acho que Francisco Beltrão, se não me engano, ficou ali, ele beliscou, sabe? Então, e é um município também que tem a pecuária bastante forte, tem a integração ali das cadeias, então provavelmente tem mais municípios que vão ter esse incremento para o próximo ano.
Outros fatores, né, que podem contribuir para esse cenário que a Larissa está desenhando, além dessa valorização internacional nos preços das commodities, nós temos o dólar, né, que é uma variável muito importante. O dólar está sistematicamente acima dos 5,50 e isso repercute no mercado interno. Né? A gente tem uma maior, o produto brasileiro, a commodity agrícola brasileira, ganha competitividade no mercado internacional. Então, a gente tem ainda aumento das exportações e restrição de oferta interna. Então, o componente preço ele vai continuar bastante forte. A produção também deve melhorar, aquela recuperação da demanda, ela também vai, ela depois repercute sobre o aumento da oferta, né? A produção de diversos produtos deverá ser maior, então preço maior e mais produção deve gerar esse VBP recorde na safra de 2021 novamente.
E a gente, inclusive, a gente já tem consolidado, pelo acompanhamento que a gente faz da estimativa de safra, a gente já tem consolidado a produção de soja, né? A gente tem o dado macro, a gente não estratificou ainda no nível municipal, que isso é feito durante o levantamento lá do VBP, mas no macro a gente tem uma produção um pouco inferior à da safra 19-20, que tinha sido superior a 20 milhões, agora a gente vai ter 19, mas com o preço da saca da soja, a gente tem uma valorização ali de setembro a setembro de 28%, né? Setembro de agora de 21%. Então, o nosso principal produto do VBP em 2021, ele vai superar 50 bilhões de reais. Essa
senhora.
A expressão do crescimento que a gente vai verificar.
E uma coisa que me chamou a atenção foi que um dos personagens ouvidos nessa reportagem do jornalista Antônio Senkovski, que era o presidente do Sindicato Rural lá de Piraí do Sul, Emerson, ele atribuiu esse resultado na região dele a um processo de profissionalização do campo. Ele viu que ele está observando aí uma entrada de uma nova geração mais tecnificada, mais bem informada, assumindo as propriedades rurais. E, segundo ele, isso aí está até combatendo o êxodo rural. Vocês acreditam que esse tipo de movimento dessa nova geração, você colocar mais tecnologia em campo, mesmo que isso implique em maior custo, isso também acaba contribuindo para um crescimento consolidado aí do VBP?
Com certeza, né? O investimento em tecnologia tem uma repercussão direta sobre os ganhos de produtividade, né? E mais produção, mais VBP. Essa é uma relação quase que direta. Em Piraí do Sul, né, a gente tem um município lá com a produção até diversificada, né? O destaque, eu até anotei aqui, André, o que mais se destaca lá em Piraí do Sul é a soja. A soja, que coincidência, que que dado até complicado, a área lá reduziu, mas a produção aumentou, né? Ou seja, ele teve um ganho de produtividade ali, provavelmente uma área menor, talvez algum componente climático também, mas a gente tem visto, sim, aumento de produtividade. A mesma coisa para suinocultura, frango de corte, o volume de abate no município tem aumentado, o que fez com que o município entrasse para esse clube dos bilionários, né? A gente tem alguns exemplos, o próprio cenário é resultado disso, para os ganhos de produtividade.
Olha aí, o dado econômico que você tem aí está confirmando, né, de certa forma, a visão que o dirigente lá de Piraí teve, né, na prática.
Exato.
Gente, e vocês acreditam que tem uma receita, né? Vocês falaram, né, que a gente falou dessa concentração, né, das cadeias estarem bem integradas, e a gente vê que algumas regiões não entram os municípios da região norte não estão participando muito. Tem uma receita para a gente conseguir esse tipo de bom resultado, essa integração positiva que acaba irradiando efeitos aí para toda a economia local?
Bom, a gente tem que avaliar um conjunto muito grande de fatores, né? Você tem do lado do preço, né? Os produtores, eles são tomadores de preço, ele não consegue pôr preço no produto dele em função das características do produto. Tem também aspectos climáticos, né? Geográficos. Algumas regiões estão produzindo mais soja, que é o nosso carro-chefe, em função de melhoramento genético, né? Das sementes. Você tem também a gestão da produção. Então, a gente precisaria avaliar um conjunto muito grande de variáveis, né, e fatores para explicar por que algumas regiões não conseguem um desempenho tão bom no VBP. Tem, inclusive, aspectos culturais, né, lembrando que o Estado foi colonizado por diversas culturas diferentes, então até isso pode interferir no processo produtivo. Então, é uma gama muito grande de variáveis para a gente avaliar. Mas o que está ao alcance do produtor, ele tem feito, né? Investimento em tecnologia, principalmente na variedade de semente, gestão da propriedade, estratégia de comercialização, que embora o produtor ele não coloque o preço, ele sabendo o momento de comercializar, ele aproveita alguns ganhos. Então, depende de muitos fatores, né, André?
Eu concordo com as colocações aqui do Luiz, é multifatorial, né, essa... Os elementos que contribuem para esse resultado, mas eu também gostaria de destacar assim, que, embora a gente tenha muitos municípios que não tenham essa relevância tão expressiva de participação, a agricultura é uma fonte fundamental ali na economia, sabe? Então, a gente tem regiões que têm uma fruticultura muito desenvolvida, né? Então, a gente tem essa diversidade que muitas vezes pode não representar no agregado, no macro, um valor tão chamativo. Mas, para a realidade lá local, essa produção ela tem uma relevância extrema, né? E ela permite que aquela economia seja mais dinâmica. Então, assim, a gente também, para o lado do menor, a gente também tem que colocar que ele tem sua relevância também.
E a relevância disso está justamente no fato de que o VBP... ele é uma variável considerada pela Secretaria da Fazenda para os repasses de ICMS, né? O valor bruto da produção calculado pelo DERAL é uma das variáveis para o repasse de ICMS, cota parte, né? Que cada município tem direito. Então, realmente, a gente vê municípios menores pesando cada vez mais quando cresce, né? Principalmente quando cresce o VBP, o repasse de ICMS também aumenta.
Esse ano agora de 2020 foram poucos os municípios que não tiveram crescimento, assim, foi mais na região aqui metropolitana, alguns municípios no litoral, foi bem pontual, assim, de maneira geral, todos eles tiveram crescimento. Então, é isso, a importância tanto do levantamento como da agricultura para o município, né? Do levantamento, em termos práticos, é que ele representa ali uma parte do ICMS que o município vai receber. E, do ponto de vista do município, da realidade local lá, a contribuição para a economia.
Perfeito! Bom, eu vou ficando por aqui com esse programa. Quero agradecer muito a presença do Luiz e da Larissa. Voltem sempre, é sempre uma alegria, um privilégio. E dizer para você, ouvinte, se você tem vontade de ouvir outros episódios desse podcast, entra no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra o link para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no Spotify, no Deezer, no YouTube e também no nosso aplicativo de celular, que é o Sistema FAEP. Muito obrigado e até a próxima!